Novamente, se alguém chegou após primeiras boas-vindas aí, bom dia novamente. A gente chega então a essa última palavra do ano aqui, esse último encontro nosso de meditação na palavra. E que alegria a gente ver o povo reunido nesse dia tão especial, tão movimentado às vezes também, né, para tanta gente. E aí, Lucão, pode ficar tranquilo, viu? O pessoal tentou consertar aqui essa semana, você pode ficar checando aí. Na semana passada, a salvação foi Lucão aqui, dizendo: rapaz, alguém ajuda o homem lá, senão vai bagunçar tudo. E aí, pessoal, com certeza essa semana, Botelho estava aqui, seu Isaac também. Então, vamos torcer para que dê certo aqui. Porque aqui não tem água agora, não, é café. E se cair café aqui em cima, vai ser bronca. Bem, normalmente, a gente, quando chega num final de ano, né, a gente tende a falar a respeito de palavras inspiradoras, de revisão do ano, né, e de pensar sobre o que são os planejamentos e tal, e eu tentar fazer alguma coisa um pouco diferente. Vou explicar, mas antes de tudo, vamos começar lendo o que me motivou, de certa forma, no começo, e aí Deus saiu costurando aqui. A gente vai falar hoje sobre um 2024 de revelação de Deus, qual o poder da revelação de Deus e para que ela serve. E o texto que eu queria começar pensando com vocês aqui está lá em Romanos, no capítulo 12. Fala o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De novo, há uma tendência de a gente fazer essas revisões assim e falar ou a respeito de tudo que foi do ano, ou de como você pode, talvez, planejar o ano. E eu gosto de fazer isso, sabe? Eu gosto de fazer uma reflexão sobre a reflexão do ano ou uma reflexão sobre o planejamento do ano. Normalmente, você vai ver, talvez, até que, e muitas vezes, se você for buscar lá no passado, já que todas as nossas pregações aqui, com raras exceções, por algum erro técnico nosso, estão lá gravados, você vai ver que isso é bem comum. Porém, hoje, eu vou me arriscar com uma coisa bem diferente aqui. Talvez hoje a gente vai fazer a pregação com o texto mais longo do ano aqui, e eu vou tentar fazer da forma mais breve possível ao mesmo tempo, por ser algo que Deus falou no meu coração. A grande expectativa ao falar sobre revelação de Deus é que você comece a refletir sobre isso, inclusive nisso aqui agora, para que seu coração não tenha a expectativa de ouvir a respeito do que eu vou falar, mas o que Deus quer falar a respeito da sua palavra. E a gente meditar em um texto longo justamente para, inclusive, dar uma base para o que pode, inclusive, ser o nosso ano. Porque uma palavra inspiradora é inspiradora por causa da palavra e não por causa da forma que ela é pregada. Palavras inspiradoras, elas podem ser palavras mortas. Elas deixam de ser palavras mortas se a palavra for viva. E a palavra do Senhor é viva. Então, que você tenha a expectativa não de ouvir uma boa pregação, mas que você tenha a expectativa de ouvir a palavra de Deus e ser inspirado pela palavra de Deus, somente. Porque uma boa retórica, uma boa experiência, um bom investimento em homilética, que é a forma de a gente conseguir expor aquilo que foi feito de estudo, ela tem a capacidade de, talvez, inspirar também. Mas que a nossa expectativa seja na palavra, na revelação de Deus em si. Esse é o intento, assim. E aí, ao falar sobre Romanos capítulo 12, a gente vê, primeiro, que há um intento de que se reflita sobre algo, que se pense sobre alguma coisa. E o refletir, ele tem uma mudança muito forte no sentimento. E a gente está vivendo numa sociedade onde o sentimento vamos dizer assim, é o centro das atenções. O grande problema é que o sentimento e a vontade que se tem, ou a não vontade, inclusive, de viver, ele não é manuseado pelo próprio sentimento. E, às vezes, a gente entra num negócio que é circular. A gente tem como tornar ações e começar a sentir a partir de ações, e a gente tem como começar a sentir a partir de reflexões. Quanto mais a gente esforça a nossa mente a respeito de algo, aquilo acaba causando sentimentos. Quanto mais a gente age em prol de algo, mais aquilo também acaba causando e alterando sentimentos, para que a gente não fique preso às nossas ações a partir daquilo que a gente sente. Porque o sentimento em si não é capaz de transformar o sentimento. Ele acaba sendo simplesmente uma prisão se você não souber discernir a vontade de Deus a respeito daquilo. Não é, então, no sentido de pensar e refletir, porque a reflexão transforma, não é uma, inclusive, leitura simples da palavra de Deus. É um ruminar da palavra de Deus. Não é uma sabedoria fast food, onde você entra em contato com a palavra e, poxa, o que é que isso tem para mim? Não, é o maturar nisso de forma ativa, de forma reflexiva mesmo. Eu tinha um professor de matemática, que eu gostava muito, chamado Ednaldo Ernesto, alguns devem conhecer aqui, bruto, grosso, mas o melhor professor de matemática que eu já tive. E uma das coisas que ele fazia, ele era bem retrógrado, em relação à tecnologia, ele gostava de fazer uma coisa que há muito tempo eu não via, desde que eu era criança. E eu cheguei na época do terceiro ano para estudar lá, e após terceiro ano, né? Depois de ser reprovado no vestibular, é que eu fui estudar com ele. E aí ele tinha uma coisa que era, ele repetia todas as coisas que ele falava, e ele não terminava as frases. Então ele começava a falar uma coisa e disse: hoje nós vamos aprender sobre o Evangelho de Jesus. Aí todo mundo: Cristo, né? Sei lá. Ele não falava isso, estava falando matemática, né? Mas ele sempre deixava isso para fazer, e quando ele terminava uma frase, ele voltava e disse: vamos falar de novo. E aí as pessoas falavam aquilo. E para ele dizer: não, é porque a gente tem que participar daquilo que a gente está falando. E muitas vezes a gente tem a impressão de que consumir ou receber a palavra de Deus, essa reflexão é uma reflexão passiva. E aí a gente acaba se comprometendo a assistir um bocado de pregação, a ver um podcast, e parece que aquilo ali, poxa, que massa! Mas não transforma muitas vezes porque a gente não para para não receber ou consumir aquilo, mas deixar aquilo nos consumir durante o dia. Deixar aquilo tomar conta de nós, parar e dizer: pronto, agora que eu não estou ouvindo mais, é uma participação agora que não é mais só de consumo, não é uma passividade nessa questão. Para que a gente cada vez mais seja transformado no nosso entendimento. E a pregação de hoje, eu vou tentar fazer de maneira muito rápida, vamos dizer assim, até pelo tamanho do texto aqui, porque hoje a gente vai ler Romanos capítulo 11 inteiro e Romanos capítulo 12 inteiro. Para a gente ouvir, tentar ruminar e entender mais o como a revelação de Deus e a palavra viva do Senhor pode ser a base de um ano, sem que se tenham palavras simplesmente de agradecimento ou de planejamento a respeito de ano. Você vai ser isso, você... Ou então: nossa, que massa o que Deus fez. Ótimo a gente poder refletir dessa forma, mas que a gente tenha um contato com a beleza da palavra de Deus, como que isso pode colocar o nosso ano em dizer: este ano eu quero é me deleitar na revelação de Deus. Então, um ano de revelação não é um ano, esse texto que eu usei no começo, é bem brega e piegas em como se fala, mas é para que a gente coloque como central na nossa vida a revelação de Deus. E não a busca de alcançar algo que a gente já não tem, como a gente vai ver aqui. Mas antes de a gente continuar essa meditação, eu queria orar com vocês, então, já que a gente vai adentrar agora em Romanos capítulo 11 e Romanos capítulo 12, tá bom? Deus, obrigado por esse dia. Nos ajuda a entender a tua palavra e ver que há beleza puramente nela, Senhor Deus, e a gente poder continuar sendo transformados pela tua revelação, transformados por aquilo que tu queres continuar fazendo no dia de amanhã na nossa vida, Senhor Deus, que a gente possa, de novo, depender das tuas misericórdias que se renovam, perdoa os nossos pecados. Não somos dignos, Senhor Deus, de novamente colocares confiança na nossa mão, mas tua graça é maravilhosa, tua misericórdia é maravilhosa. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então, vou tentar seguir com vocês aqui no texto que está lá em Romanos, no capítulo 11. Minha esperança é que, na meditação da revelação e do que ela quer fazer, a gente prossiga pensando sobre a nossa própria vida e propósito aqui hoje. Primeiro, para a gente começar, lá em Romanos, no capítulo 11, Paulo, ele está, no texto de Romanos como um todo, ele está lidando com uma coisa bem complicada, que é Roma é uma megalópole, vamos dizer assim. Roma é muito cosmopolita e você tem ali talvez a maior quantidade de choque cultural entre judeus e não judeus. Você tem ali um grande... nessa nova fase da igreja, onde antes você tinha Jesus pregando em Jerusalém, agora os evangelhos sendo pregados para fora daquilo que é o comum de contato com o povo da lei, você tem os gentios chegando e muita gente entrando na igreja, existe um grande choque cultural pesado aí. O que é que se vai aceitar dessa galera nova que está chegando? E que galera louca e chata é essa que fica olhando para a gente de cima para baixo? Então, Paulo estava lidando com essas duas realidades onde um olhava de cima para baixo para o outro. O texto de Romanos em muito trata, se você olhar com critério, esse choque de realidades para entender o que é a história bíblica como um todo, por que é que Jesus, Deus usou do povo de Israel até aqui, e o que é que Deus quer fazer através dessa nova fase da mesma história, dessa nova etapa da mesma história, onde agora nós somos convocados como igreja, e aqui nos povos gentios ali, a continuar o propósito desde o início. Então, vamos lá. Romanos, no capítulo 1, então, ou no capítulo 11, ele chega num ponto, depois de tratar bastante a respeito da história do povo de Israel, ele chega e diz assim, então, o que é que Deus fez com o povo de Israel se tudo isso aconteceu? É assim que ele começa. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou, então, o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme a Escritura. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Ele está falando do povo de Israel. Sou o único que sobrou. E agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se pela graça já não é mais pelas obras, se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer, então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço de armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-lhe os olhos para que não consigam ver e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Ora, pausa aqui. Paulo está falando, então, a respeito do que acontece, então, com Israel, tendo os judeus tendo rejeitado a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele chega a tratar isso e dizer, olha, Deus rejeitou o seu povo? Ele diz, de maneira nenhuma. E ele começa a falar a respeito primeiro, de um julgamento que se faz. Não tem como sabermos quem é o remanescente ou quem são os remanescentes. Mas Deus tem o povo dele, Deus sabe a respeito de quem ele vai chamar, como ele vai chamar, não tem por que ficar meditando sobre isso ou tentar discernir isso como parte do nosso ministério. Paulo aqui está falando para os gentios. Ele disse, o que vai ser dessa galera aí? Que, pô, você contou a história de Deus através desse povo e ele não recebeu, o que vai acontecer com eles? E era uma galera que estava em treta, né? A igreja ali em treta. Pois se a rejeição deles... Agora a gente começa a adentrar mais aqui. Se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se a rejeição deles é a reconciliação com o mundo de vocês, o que será, então, da sua aceitação, se não a vida e resgate de vida para eles também? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, quer dizer, uma oliveira selvagem, foi enxertado entre outros e agora participa da mesma seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz você. Olha onde Paulo chega aqui nessa treta. Ele diz, vocês acham que porque eles rejeitaram, vocês são melhores do que eles? Não, Paulo vem tratar a respeito de Israel aqui e pensar a respeito do que é Israel agora aqui de uma outra forma. Porque pode ser que passe na sua cabeça que aqui Paulo está querendo lidar com o que é que vai acontecer com Israel, e agora vocês gentios entraram nessa parada aí, existem dois povos. Paulo está falando aqui de uma maneira muito mais profunda do que como nós comumente acessamos esse tema. Paulo está dizendo, desde o início havia um propósito de Deus para a humanidade. Algum povo foi eleito, escolhido, para mostrar para todos os povos da terra o que é o propósito de Deus para toda a humanidade. Agora, vocês que eram selvagens, um pedaço de galho de fora desses eleitos, Deus escolheu vocês para enxertar nessa árvore, de forma que agora vocês estão recebendo a mesma seiva. E aí tem esse versículo onde ele diz, toda massa também o é, se é santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos. O que Paulo está dizendo, em outras palavras aqui, é, entendam que vocês não são mais algo diferente de Israel. Israel é o nome da planta, o povo escolhido de Deus, do qual vocês fazem parte agora. É uma árvore só. É a mesma massa. É a mesma coisa. Vocês agora sendo resgatados de Deus, vocês ainda estão analisando a história de Deus no universo de maneira étnica. E Deus está tratando a respeito dos propósitos eternos dele para a humanidade. Vocês agora foram resgatados e colocados na linha mestra, no galho central do propósito de Deus para iluminar o resto da humanidade. Então, quem é Israel nesse momento? Eles agora. Olha o tamanho da confusão. Vamos continuar. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé de que foi Jesus que colocou você aí. Então, não se orgulhe, mas tema. Ou seja, cuidado com o que você está pensando a respeito dos judeus que rejeitaram, porque você aceitou. Porque você aceitou por uma ação externa de Deus na sua vida, não é mérito seu. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Cuidado com o seu coração. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. A severidade com aqueles que caíram, mas a bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados de novo, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Perceba de novo. Agora ele está falando com os ramos que foram enxertados. E falando a respeito de Israel. Israel vai ser enxertado onde? Na árvore da qual eles fazem parte. Paulo não está tratando aqui com duas árvores. A linha mestra do propósito de Deus para a criação, para a humanidade. Ele escolheu um povo nós fomos colocados agora pela falha do povo e pelo cumprimento em Jesus Cristo neste mesmo, na mesma raiz. E agora ele está falando com todo mundo como a mesma árvore. Para que os gentios não começassem a achar que havia dois povos. Ele disse, olha, não, isso foi o que eu fiz no começo. O que eu estou fazendo agora é para que você entenda que só existe um Israel, do qual você faz parte, e se eles se arrependerem, eles vão ser enxertados agora onde você está. Afinal de contas, você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada. Quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério. E aí a beleza de Paulo começa a ele se encantar com esse processo. Não se tornem presunçosos. Israel experimentou, ó, presunçosos. Percebe o drama que Paulo está lidando aqui com a igreja? Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Todo Israel será salvo. É o Israel que Deus sempre quis que existisse. Do qual nós agora fazemos parte. Quanto ao Evangelho, eles não são... Preste atenção na bagunça que é isso aqui. Quanto ao Evangelho, eles não são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que vocês também recebam agora misericórdia, a fim de que também recebam agora misericórdia. Graças à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus colocou todos sobre a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. E aí você termina um texto como esse, e você fica como? Você fica mais ou menos assim.
Que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
Mudar para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou.
Peraí, o que aconteceu aí? O que aconteceu aqui? É muita bagunça. A desobediência deles, vocês receberam misericórdia, eles vão receber misericórdia por causa de vocês. E aí, o que é isso que aconteceu? Paulo está falando assim, ó. Assim como vocês antes eram desobedientes, ó, gente, vocês antes eram tidos como povo que não foi eleito. Vocês eram desobedientes. A Deus agora, por causa de Deus agora, desculpa, desobedientes a Deus, mas agora receberam a misericórdia, graça a desobediência deles. Então, por que Israel não cumpriu o chamado? Cristo Jesus veio para salvar a nós. A graça que nos alcança foi por causa da queda de não cumprir a lei. Então, nós que antes éramos de fora, por causa da desobediência de quem foi eleito, agora somos recebedores dessa misericórdia. Assim também agora, porque eles rejeitaram a Cristo, eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pausa. Paulo coloca agora um povo de misericórdia. Disse, ó, Deus teve misericórdia com vocês. Quem está do lado de fora agora? Eles, por causa da desobediência deles. Vocês têm que agradecer a Deus, porque só por causa da desobediência deles que vocês conheceram a misericórdia. Mas agora, qual o status atual? Vocês conheceram a misericórdia. E quem está de fora? Eles. Qual foi o propósito de Deus para a humanidade desde o início? Criar um povo que iluminasse, inspirasse e abençoasse todos os povos da terra. Se Paulo fala desse enxerto, Paulo fala que agora fazemos parte daquilo que Deus projetou para a humanidade desde o início. Qual é a nossa parte? Olhar para quem está fora. E Paulo está dizendo, quem sabe eles, através de vocês que foram iluminados por uma revelação que é plena, não é mais a lei, não é cumprir a lei. Vocês foram iluminados pela revelação da graça. Quem sabe agora, vocês sendo enxertados pela graça, não conseguem estender misericórdia para aqueles que agora estão fora, que eram aqueles da lei. E aí Paulo, né? Aquele meme agora de Que loucura é isso? E aí Paulo diz, meu Deus, que maravilha. Porque Deus colocou todos sobre a desobediência. Por causa da desobediência deles, a gente recebe misericórdia. Mas porque a gente conhece misericórdia, agora a gente estende misericórdia para aqueles que agora são os desobedientes, porque rejeitaram a Cristo Jesus. Paulo diz, ó, Deus colocou todos sobre a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Forte isso aqui. Para que todos exerçam a misericórdia. Com os que agora não se encaixam, não se acham dentro dessa comunidade que entende que Deus nos criou com um propósito para abençoar toda a terra. Opa, aí ele entra. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E aí, eu falo isso aqui, porque muitas vezes, alguns estudiosos vão trazer e pensar a respeito desse texto maluco aqui, de saber, eita, não, Deus vai ministrar misericórdia ainda com Israel, qual é o status de Israel, e acaba se tornando uma discussão com o que vai acontecer com Israel no final. Para que a gente entenda que a revelação de Deus, e eu trouxe isso aqui, para que a gente entenda que a revelação de Deus, ela acontece não para que a gente entenda como as coisas funcionam. Porque a revelação de Deus, ela quer transformar o meu coração, mas ela quer transformar a realidade a partir do meu coração transformado. Isso aqui não é para que aqueles gentios entendam o que vai acontecer com Israel no final. Paulo está querendo aqui contar a história do Evangelho para que aquelas pessoas sejam inspiradas agora a entender qual é o propósito delas na história. O que é que o texto quer fazer com a pessoa? Essa é uma pergunta que eu já falei aqui, mas um professor do doutorado hoje sempre repete, ela diz, sempre pergunte o que o texto quer fazer. O que o texto quer fazer? Porque ele quer transformar alguma coisa. Isso aqui não é para ter uma discussão teológica sobre o que vai acontecer com Israel. Paulo está falando para aquela congregação que está cheia de treta, as pessoas não estão se entendendo disso. Olha, deixa eu dizer quem é você e quem é aquela galera que você hoje acha que está fora e como que isso deveria operar no seu coração. Para que todos exerçam misericórdia. A gente passa agora, então, a voltar para o nosso tópico inicial e entendendo já que aquele texto, ele começa a partir desse. Portanto, a gente leu 11, portanto, agora o 12, depois disso, aí Paulo vai falar sobre o que isso, essa história contada agora tem que fazer conosco, com aquela comunidade de pessoas que foram recebidas, enxertadas por causa do Evangelho. Rogo, então, pelas misericórdias de Deus, não fiquem olhando de cima para baixo, para eles. Transformem-se, ou se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto que vocês podem oferecer é isso. Se ofertem. Eu sei, imagine uma treta na igreja pesada, onde aqueles que talvez tenham maior conhecimento, maior acesso às leis e à sinagoga, tudo, estão menosprezando essa galera. Essa galera escuta uma pregação agora diferente a respeito do porquê a lei veio. E agora que eles entendem, eles olham para aquela galera ridícula que está ali tripudiando eles e olhando de cima para baixo, eles se vocês agora são o ponto de ofertar misericórdia para eles que estão fora, entendam, ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que vocês podem fazer. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, porque o mundo operaria em vocês esculhambarem eles, vocês fazerem fofoca em relação a eles, vocês entrarem em treta com relação a eles, vocês começarem a cortar eles das relações e mais, vocês preferirem prejudicar eles ao invés de abençoá-los. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Pelo contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não se considerem superiores. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. A gente tem diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim o faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Não retenha nada daquilo que Deus pediu para que você exerça ao entrar na mentalidade de reino agora, porque vocês não operam de novo com o padrão desse mundo. Ofereçam esse sacrifício vivo. E aí ele diz, então como é que você vence esse padrão do mundo? Olha para cá. O amor deve ser sincero. O oposto. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Perceba que cada parte dessa aí é uma confrontação e um vencimento em relação aos padrões do mundo. Como é que vocês vão lidar com essa galera que tripudia vocês? Que se considera arrogante? Que considera que vocês são de fora? Olha, continuem dando amor sincero. Odeiem o que é mal e se apegam ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros. Prefiram dar honra mais do que a si próprio, aos outros mais do que a si próprio. Nunca falte zelo a vocês. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem em oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem os que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Percebe a ênfase aqui. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude. Tudo um reino invertido. Os padrões desse mundo? Não. É assim que vocês vão vencer. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a se associar a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por bem. Procurem fazer o que é certo aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem que o Senhor, deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Terminamos. Dois capítulos. Lides agora aqui. O que é que o texto, o que é que a revelação de Deus quer fazer com as pessoas? Porque a gente não está lendo aqui para ver, olha, Paulo deu uma doutrina agora a respeito disso simplesmente. Não, Paulo está dizendo, olha, eu estou escrevendo para vocês porque a palavra é viva. A revelação de Deus é viva. Primeiro para inspirar, mas depois para fazer com que o nosso coração faça algo também. A revelação nos move a fazer algo. Para que a palavra de Deus faça com que essa palavra viva, enxertada em nós, ela agora transforme-se em vitória contra o mundo que está debaixo de um outro tipo de reino. Para que a gente não submeta ao príncipe desse mundo. Senão a gente entra num loop infinito aqui, de novo. Sabe? Onde Deus elege um povo para abençoar, esse povo transforma aquilo que é a missão em orgulho, deixa de fora, aí Deus vem encarnado em Cristo Jesus, morre em nosso lugar, nos convida a fazer parte dessa eleição que era o propósito de Deus desde o início, para que a gente fizesse o que agora? Abençoasse as pessoas, e agora o nosso coração está preocupado em quem está dentro e quem está fora de novo, como se isso fosse a resolução de Deus, e não a certeza de quem está dentro agora se revolvesse em misericórdia para qualquer pessoa, seja de dentro ou de fora. Porque Deus me tratou com misericórdia para me colocar dentro, é por isso que eu trato todo mundo com misericórdia. E esse é o propósito de Deus. E a revelação de Deus é para que o nosso coração seja moldado a experimentar de cada uma dessas coisas, vencendo o mundo. O que a palavra e a revelação querem fazer. Para que a gente tenha um ano realmente de revelação de Deus. Mas entendendo que a revelação de Deus está na palavra. A palavra de Deus é viva. é viva para nos inspirar. Mas não só. A palavra de Deus quer fazer alguma coisa conosco. A palavra de Deus quer fazer alguma coisa conosco. Para que você não coloque na sua mente que o ano 2024 vai ser um ano em que você vai fazer muito mais devocional. E você acha que isso vai resolver os seus problemas. Não vai. Porque o nosso coração, ele deturpa todas as coisas. Então, a intenção é que, quando você fizer a sua devocional, você vai se sentir orgulhoso porque você fez sua devocional. E quando você se sentiu orgulhoso porque você fez sua devocional, você está um passo atrás de onde você estava em relação a entender o que Deus fez por você. Para que você vá no encontro ou de encontro à palavra viva, não na expectativa do que você vai retirar disso, mas do que ela quer fazer com você. Não do que ela pode te dar, porque aí tem uma confusão muito grande. Porque a gente considera a revelação, vamos dizer assim, no âmbito individual. E a gente vai em busca, o que é que Deus tem de revelação para mim? E deixa eu dizer uma coisa, Deus fala com cada um. Mas Deus não fala para cada um. Deus fala com cada um, mas Deus fala para todos. O que eu quero dizer com isso é, Deus fala individualmente com você. Mas Ele fala individualmente com você para a bênção não de você, mas para a bênção da terra, da criação. Deus fala com cada um, mas Deus fala para todos. Deus não fala com você para você. Deus fala com você para que você entenda os propósitos dEle e aja de acordo com aquilo que Ele premeditou, elegeu você e sua existência aqui na terra. Porque senão, a gente chega para Deus dizendo assim, ó, o que eu posso fazer na minha vida individual? Deus, me dá revelação. Eu vou para a revelação da palavra de Deus para entender a vontade de Deus para a minha vida individual. E aí é uma confusão do Evangelho. Porque a gente acaba não entendendo muitas vezes que o cristianismo é uma verdade que traz luz ao meu coração que estava em trevas, ok. E aí eu fico alegre com isso, mas para que agora não eu possa ter uma vida boa de iluminação. Porque senão a minha conversa com Deus é sobre como eu posso melhorar a minha vida. E aí eu busco a revelação da palavra de Deus para melhorar a minha vida. E aí você olha tudo que está à sua volta como uma oportunidade de crescimento pessoal. Como esse discurso e essa pregação é recorrente. Aí a gente busca o acesso a Deus para uma melhoria de vida e crescimento pessoal. Ora, a revelação de Deus não é para que você levante os olhos para enxergar onde é que está a comida que você tem que aproveitar. Não é para que você enxergue os olhos e veja onde é que está o banquete do qual você pode comer. Olha, a comida está ali. Eu vou ali pegar aquela comida que Deus me revelou. Tive uma revelação de Deus. Esse é o caminho. Não. A revelação de Deus, ela vem, talvez para usar o termo aí, para dar um ano de vitórias. Mas é um ano de uma vitória só, a vitória de Cristo. Porque a revelação de Deus é para que aumente a minha a sua consciência, aumente a minha a sua certeza, aumente a noção de esperança do quanto eu já fui alimentado. Não é para que eu levante os olhos e veja, então, onde é que Deus vai me dar a comida. É para que eu levante os olhos e perceba que Ele já me alimentou. E estando eu alimentado pelo Evangelho, de barriga cheia e satisfeito, a minha preocupação se reverta agora em não procurar onde eu acho a bênção para melhorar a minha vida, mas estando satisfeito, eu tenho a certeza de que eu posso abençoar o outro. Para que a gente pense como quem cuida do outro. Para que a gente pense não a respeito do que pode ou não ser feito. Porque pensar isso por si só é pouco. Nossa mentalidade deve ser como eu cuido da vida do outro. Ora, dois capítulos à frente, Paulo vai continuar falando. Ninguém vive para si, ninguém morre para si. O Evangelho não é para que você ouça a Deus para aproveitar as oportunidades que Ele está te dando como um benefício pessoal. O Evangelho é para que a gente entenda a autoridade que Deus nos deu de abençoar as pessoas, pastoreando o coração delas em amor. Eu falo isso para que esse, como uma oração para nós. Que esse vencer o mundo através desse outro tipo de reino seja de entender que Deus não traz você aqui para cada domingo ser engrandecido no seu conhecimento da palavra de Deus. Mas que a sua consciência seja cada vez mais transformada de que Deus quer te dar um coração cada vez mais pastoral. que você não pensa as circunstâncias da vida tentando entender quem está certo e quem está errado. Você pensa que todo mundo, de alguma forma, precisa ser restaurado em alguma área. E você está dizendo, Deus, como é que o Senhor pode me usar para que eu tenha responsabilidade de poder cuidar daquela pessoa? Eu não estou pronto para fazer isso, mas pelo teu evangelho, o Senhor me deu autoridade para abençoar. O Senhor me colocou em lugares para que eu possa pensar a vida do outro, não na expectativa de o quanto que ele está perto do Senhor, mas na certeza de que Deus está perto de nós, a gente se aproxima para abençoar o outro, como quem está satisfeito, de barriga cheia. Minha oração é para que a gente consiga vencer o mundo com uma mentalidade pastoral. Que a gente consiga vencer o mundo com uma mentalidade de cuidado das pessoas que estão à nossa volta. Deus não nos colocou nos lugares onde nos colocou à toa, para que tenhamos vitória. Mas para que a gente, por estar baseado em quem venceu, consiga servir todo mundo e abençoar todo mundo. Não é para a nossa salvação que a revelação vem. O ano 2024 cheio de revelação não é para que você seja salvo. É para que você entenda que isso não é mais uma preocupação para você. Você entendeu que salvação não é uma preocupação para a gente? Jesus Cristo veio para dizer, não é uma preocupação para você sobre salvação. Porque eu fui que lhe salvei. Agora se preocupe em como você pode iluminar os olhos das outras pessoas, mostrando meu amor para com elas, o tanto que eu mostrei para você. Para que a gente entenda que a revelação de Cristo enquanto carne é a prova de que é isso que Ele quer que a gente faça. De se entregar pelo outro, de dizer, eu estou resolvido com meu Pai, até para a cruz eu posso ir. Eu posso até deixar essa galera me esculhambar aqui e dizer, ó, vai ser crucificado. E poder dizer o seguinte, ninguém tira a minha vida. Eu, voluntariamente, estou dando aqui. Eu estou satisfeito, estou cheio. A revelação de Deus para termos mais certeza de sermos um povo que abençoa, um coração pastoral e uma responsabilidade sobre a vida das pessoas, e enxergar cada um ao nosso lado e dizer, Deus, tu me constituísse pastor sobre a vida dessa pessoa. Eu estou dizendo aqui pastor no sentido institucional, de conseguir ajudar a conduzir ela ao lugar de entender o quanto somos amados, o quanto Deus ama ela, porque eu sou pecador e Deus me ama. Então, uma condução da mente, na condução de mostrar a respeito das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, o como nós somos chamados para abençoar desde Abraão. E agora, enxertados nessa mesma raiz, somos nutridos pela mesma seiva, a mesma seiva que fez Cristo Jesus ir até o fim. Temos autoridade para abençoar. Minha oração é que a gente tenha um ano cheio da revelação, que aumente a nossa certeza de que a revelação está na palavra aqui, a gente pode ser inspirado pelo Espírito na palavra, e a gente pode cada vez mais ter a certeza do sacrifício que Cristo fez por nós na palavra. Isso pode nos inspirar a ter um ano de revelação, entender que essa é uma palavra viva, mas uma palavra viva para que a gente cada vez mais saia dela com a barriga cheia. Porque quando a gente vai em direção a ela, não é para dizer, Deus, me ajuda a vencer meu dia, que é o que a gente faz normalmente. É dizer, Deus, tu já venceste o mundo. Me ajuda agora a entender o que é que o Senhor quer fazer com a minha vida. Eu não quero que o Senhor faça alguma coisa para a minha vida. Eu quero que o Senhor faça alguma coisa com a minha vida. Faz alguma coisa com a minha vida hoje. Porque eu estou garantido no Senhor. É isso que o Evangelho nos diz. Que seja um ano de revelação. Que a gente saia firmado na revelação de Deus. Revelação de Cristo Senhor Jesus, que veio, morreu, ressuscitou em nosso lugar. E é diante dessa revelação, diante dessa verdade, que a gente hoje, que massa, no último dia do ano, participa da ceia. Para quem nunca ceou conosco aqui, nunca teve um tempo de ter ceia conosco, a gente entende, na base daquilo que está lá em Coríntios capítulo 11, né, Coríntios capítulo 11, que aquilo que Deus está tratando ali no meio da comunidade, ao redor da ceia, não é sobre simplesmente um rito para, de novo, buscar algo em Deus. Mas é um rito que é a inspiração de uma certeza que Deus já fez algo. Entretanto, nisso não vou dizer que elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço aqui, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões. Paulo falando a uma outra igreja lá em Coríntios. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia. A gente, quando recebe de Deus, é para esperar os outros, é o que Paulo fala aqui. Assim, enquanto um fica com fome e outro se embriaga, será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que lhes direi? Eu vou elogiar vocês por isso? Certamente não. Pois o que recebi do Senhor também lhes entregarei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, de novo, ceou com quem traiu. Tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em relação a vocês. O que é que é feito com o meu corpo? Partido. Por quem? Por vocês. Façam isso em memória de mim. Comam do pão? Também. Mas partam o corpo de vocês em favor dos outros. Da mesma forma, depois de cear, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso toda vez que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A gente partilha disso aqui como uma simbologia do que isso é para representar na nossa vida. Toda vez que a gente faz isso, a gente anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Isso a comida, verdade? Mas isso toda vez que a gente partilha da nossa vida e nosso corpo pelas pessoas e derrama o nosso sangue pela vida das pessoas, a gente anuncia a morte do Senhor até que ele venha. É nesse espírito que a gente vai partilhar hoje aqui. Se você, de novo, não tem tido a oportunidade de partilhar conosco, a gente usa de um tempo de adoração a Deus e oração juntos. Então a gente vai se reunir em 2, 3 pessoas aí para estar orando nesse momento. E a gente vai pegar primeiro os elementos que estão dispostos nessa mesa e nesta mesa aqui. Vai pegar os elementos, volta para o seu lugar e tem um tempo de oração com alguém que está aí do seu lado, 2 ou 3 pessoas. E aí você vai somente compartilhar com a pessoa. Que tipo de esperança Deus pode te dar nesse ano, na certeza de que ele já fez? E aí uma das pessoas ora. Depois que vocês orarem, podem comer e beber do cálice. Logo em seguida eu volto aqui para a gente orar junto. Então pega os elementos, volta para o lugar, partilha de oração. Só essa pergunta: o que Deus tem que lembrar na minha esperança em 2024? Depois vocês partilharem, uma hora, eu volto aqui para a gente orar junto e celebrar junto também, tá bom?
Sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas transgressões, o castigo. castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Tivéssemos perdão, o seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade.
Senhor Deus, eu venho te clamar, Pai, por mais esperança, Senhor Deus, mais necessidade do Senhor, Pai. Não a respeito de um contexto diferente na nossa vida, simplesmente, mas de te enxergar mais, Senhor Deus, de ver mais aquilo que tu já fizeste, Senhor Deus. Que a tua palavra é viva, Senhor Deus. Viva para transformar o nosso coração. Viva, Senhor Deus, para a gente entender que a tua palavra viva quer fazer algo conosco, quer fazer algo em nós, Senhor Deus. Não quer entregar algo para nós, Pai, simplesmente, mas quer moldar o nosso coração. Nos faz ansiar, Senhor Deus, por ver o que tu queres mostrar. Ansiar a tua revelação através da palavra, mas ansiar isso, Senhor Deus, na esperança de que a tua palavra quer fazer algo em nós, quer transformar, Senhor Deus, quer mudar a nossa mente, Senhor Deus. Tira de nós o ímpeto de querer agregar a nossa vida com a tua palavra, e tira de nós o ímpeto de querer agregar a nossa vida com aquilo que é a tua vontade. Nos faz, Senhor Deus, cada vez mais nos submetermos como disponíveis à tua vontade, Senhor Deus, para que tenhamos, Senhor Jesus, a alegria de participar da Tua vontade, como o apóstolo Paulo fala, para que tenhamos a alegria e a certeza, Senhor Deus, de experimentar, Senhor Deus, essa vitória contra o mundo, Senhor Deus, de praticar tudo aquilo ali, Senhor Deus, que é tão difícil a nós, amor sincero, Pai, abençoar os que nos amaldiçoam. Tudo isso é possível na Tua presença, com aquilo que a Tua palavra viva faz em nós, com o que o Teu Evangelho faz no nosso coração. Nos faz chegar diante da busca da revelação do Senhor, disponíveis, Pai, a sermos revelação Tua, mas que a Tua palavra, a Tua revelação faça algo conosco. É o que eu te clamo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nos usa para abençoar, nos usa para pastorear, nos usa para cuidar do coração das pessoas, Senhor Deus, porque Tu tens cuidado de nós. É o que eu te clamo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.